Muito boa tarde, umas boas-vindas à Associação de Pais do Orfeão de Leiria. Temos uma audiência em que o assunto, por vós reclamado, é a falta de pagamento pelo Estado das verbas ao ensino profissional artístico especializado. Temos o maior gosto em ter-vos cá e em tão grande número. É para isso que a Casa da Democracia serve. Queria dizer-vos que estão presentes deputados do PSD, do Partido Socialista e eu próprio, que sou deputado piloto desta audiência do Bloco de Esquerda. Teremos cerca de 40 minutos, vamos tentar aproveitar bem o tempo e eu começava já por pedir aos subscritores desta petição que aqui nos trazem, porque formalmente ela é sempre uma petição, que introduzissem o tema, o assunto. Tem cerca de 10 minutos, depois tentaremos com alguma flexibilidade organizar aqui os tempos para os seus deputados poderem pronunciar-se sobre a questão que cá trazem e também, ainda se possível, terem uma réplica da vossa parte. Tenham a bondade. Eu queria era que se identificassem. E podemos fazer isso muito rapidamente. O Sr. Deputado Carlos Enes, a Sra. Deputada Odete João, o Sr. Deputado Agostinho da Santa, a Sra. Deputada Laura Esperança, o Sr. Deputado Pedro Pimpão e eu próprio Luís Fazenda. Tenha a vontade.
Quero que nos apresentemos primeiro.
Agradecia que se identificasse.
Sim, eu sou a professora no Orfeão de Leiria, na Escola de Música, Sónia Leitão. Não sei se... Eu não conheço
toda a gente. À medida que vão falando...
Sim.
Eu tenho os membros da delegação que temos aqui, creio que nos citei para não estarmos a perder tempo. A Sónia Leitão, Ricardo Ribeiro, Ana Maria Sequeira, António Tili, Hilda Coelho, Irene Primitivo Constantino, Ana Sofia Castanhinha, Pedro Figueiredo, Rui Rosa, Tiago Rosa, Hugo Ribeiro, Yolanda Brito, Walter Gonçalves, Rodrigo Queiroz e Melo. Creio que estão todos identificados. Tenho a
vontade. Ok, iniciamos então. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos terem recebido. Gostaria só de fazer uma pequena retificação, se me é permitido. Isto não é só apenas o ensino profissional. Aliás, não será a grande parte. Será ensino básico, maioritariamente, segundo e terceiro ciclo, se bem que será também por outros ensinos. Estamos em representação dos docentes, pessoal não docente, pais e alunos de dezenas de escolas do ensino artístico do país inteiro. Vou ler um pequeno texto, que é um comunicado que foi subscrito por estas mesmas escolas do ensino artístico, e gostaria de salientar que o ensino artístico nas escolas particulares tem cerca de 90% dos alunos do país. O esquecimento e desinvestimento recorrentes a que o ensino artístico tem sido votado nos últimos anos são tão inaceitáveis quanto merecedores da nossa indignação, dada a possibilidade, por via do abandono, de um gradual esvaziamento dos meios e mecanismos que poderão conduzir à extinção das práticas de ensino na área das artes no nosso país. De um modo ou de outro, escolas públicas e privadas estão a deparar-se com dificuldades no seu funcionamento, entre outros constrangimentos a nível financeiro, na contratação de professores e na falta de manutenção das instalações. Segundo resultados da AEP, Associação das Escolas do Ensino Particular, o ensino artístico tem a sua maior expressão no ensino particular e cooperativo, onde atualmente se incluem cerca de 106 escolas privadas contra as 6 públicas, para um total de 25 mil alunos financiados diretamente pelo Estado, dos quais 15 mil em programa de POPH e 10 mil em Orçamento Geral de Estado. Isto não contabilizando os alunos que não recebem qualquer tipo de apoio e que se estima que chega aos 50 mil. Lecionam nestas escolas pelo menos 3 mil professores, num contexto de uma procura crescente deste tipo de ensino por parte da população em idade escolar. Em 2010... Portanto, o ano 2010 marca o primeiro corte significativo nas verbas do Orçamento Geral do Estado destinadas ao ensino artístico. Em 2011, o financiamento do ensino artístico passa do Orçamento Geral do Estado para o Programa Operacional de POPH, de Potencial Humano, excetuando as escolas públicas e as escolas da área da Grande Lisboa e Algarve, comparticipado pelo Fundo Social Europeu. Esta mudança de modelo de financiamento foi em si extremamente lesiva para estas escolas, estando simultaneamente sujeitas à legislação do Ministério da Educação e do financiamento europeu, que chega por via do Ministério da Economia e do Emprego, cujo modo de funcionamento e legislação não estão em conformidade com a portaria que rege o ensino artístico e com as leis laborais, sendo o Contrato Coletivo de Trabalho e o Código de Trabalho, ao ponto de algumas escolas já terem encerrado e outras estarem em risco de encerrar. Esta situação é ainda agravada pelo facto de existir um hiato de tempo entre o encerramento do POPH e a entrada do novo programa do Fundo Social Europeu, o POCH, que só inicia em janeiro de 2015, cujas regras ainda não estão publicadas e cuja mudança não foi devidamente acautelada, deixando as escolas sem previsão orçamental. Gostaria de salientar que estamos no início do ano letivo, já estamos no final do primeiro período e continuamos sem regras. As escolas do ensino artístico afetas a este tipo de financiamento estão no quarto mês de funcionamento e até à data ainda não receberam o reembolso do saldo final relativo ao ano letivo transato e o adiantamento dos 15% relativo ao presente ano letivo, nem as verbas do contrato de patrocínio provenientes do Ministério da Educação, o que não é sustentável nem para as escolas, nem para o pessoal docente e não docente que resista às condições de precariedade e de vencimento em atraso a que está sujeito por via da desorçamentação destas escolas. Sabemos que já há negociações para estes pagamentos, mas não temos datas previstas na maior parte das escolas de quando é que o dinheiro chega. As escolas do ensino artístico prestam um serviço público, garantindo uma formação artística de qualidade, para além de funcionarem como polos de dinamização social, cultural e económica das regiões em que se inscrevem. O seu impacto social reflete-se não só nos postos de trabalho que representa, mas sobretudo na salvaguarda do direito ao acesso ao ensino artístico por parte da população escolar, como na garantia da possibilidade de prosseguimento de estudos, respeitando a condição consagrada por lei do direito à educação e à cultura. Considerando a arte como património da humanidade e a cultura, a memória coletiva de uma nação, pesa ainda sobre esta realidade uma deteriorização das condições do ensino artístico, correndo o risco de estarmos a assistir ao despoletar das suas ruínas. Gostaríamos de deixar só três questões, depois se quiserem pronunciar-se sobre elas. Há uma formalidade perversa, pois neste tipo de financiamento, em vez de o dinheiro ser adiantado e o executor fazer prova da sua aplicação, o que acontece é que as verbas só são depositadas após as escolas pagarem aos professores, colaboradores e despesas. Acresce o facto de as escolas terem de cumprir as suas obrigações fiscais. Ora, se entramos em ruptura, como é que é possível as escolas manterem e pagarem adiantado? Este modelo concebido para o ensino artístico não funciona de forma alguma e nós queremos saber que futuro esperar. O que será de um país sem cultura? Tenho dito.
Muito obrigado, doutora Sónia Leitão. Tem ainda algum tempo, não sei se algum dos outros requerentes tenham a bondade. Identifiquem.
Irene Primitivo Constantino, da parte da Associação de Pais, uma escola de música. As escolas de música são privadas, mas com uma esmagadora presença de movimento associativo, isto é, tão longe de ser um negócio. Serão muito mais um serviço às diferentes comunidades, são um serviço público. Pela proximidade às comunidades, são quase sempre escolas pequenas que permitem um trabalho de maior qualidade e mais individualizado, como o ensino da música e da dança o exigem. Estão muitas vezes inseridas em pequenas comunidades, longe dos grandes centros urbanos, e por isso fazem a cultura chegar a mais gente, a pessoas que normalmente não teriam acesso à cultura. Formam crianças e jovens a nível musical e da dança, quer como músicos, quer como dançarinos e também como espectadores. Isto é, as escolas de música e de dança são parte fundamental da formação de novos públicos, da criação de mais consumidores de cultura. Estamos a falar da criação de públicos. Deixem-me mostrar-vos um retrato pessoal que não deixa de ser um retrato social do nosso país. Sou filha de pai carpinteiro e mãe doméstica. 5 filhos que os meus pais tiveram, 4 licenciaturas. Já é um salto geracional, mas nenhum deles esteve em nenhuma escola de música ou de dança. Dos 11 netos dos meus pais, 9 estão na música, entre os 3 e os 16 anos. Isto é um retrato individual, que eu conheço muitos outros, não deixa de ser um retrato social do nosso país. É um envolvimento das famílias e das comunidades onde as escolas se integram na dinâmica cultural. Este movimento não aconteceria sem estas escolas do ensino artístico. As escolas de música e dança cumprem, assim, um conjunto diverso de elementos constitucionais. Eu lembro aqui o artigo 9º da nossa Constituição e o 78º, onde se refere que o Estado incumbe ao Estado promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais, entre outros direitos. Também incumbe ao Estado, isto no artigo 78º, incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio. O ensino artístico garante que crianças de famílias com menos capacidades acedam ao ensino da música e da dança e da cultura, algo que não aconteceria sem o apoio financeiro às escolas. Sem os alunos e sem este número tão amplo de alunos, os professores terão menos horas de trabalho, haverá nas escolas menos condições para o trabalho de equipa, não há classes de conjunto, não há orquestras e estamos todos mais empobrecidos. O financiamento é uma condição estruturante e sem ela boa parte das crianças terão de deixar de frequentar estas escolas de música e dança. O ensino da música, pelas características reconhecidas pela investigação das neurociências, estimula áreas fundamentais para o sucesso académico. Nomeadamente, o ensino da música no ensino básico e secundário. Os alunos que frequentam escolas de música e dança têm tido, nos últimos anos, resultados médios muito superiores à média nacional. Apoiar escolas de música é promover o sucesso e a excelência das escolas do ensino regular. Os professores do ensino artístico, financiados pelo Fundo Social Europeu, PIOPH, e mesmo as escolas sujeitas a verbas de contrato de patrocínio, têm conhecido nos últimos tempos a falta de dignidade básica, de não receber o salário ao fim do seu mês de trabalho. E isto é uma coisa que toca a estes pais. Os pais, estas famílias, são beneficiárias deste ensino e está instalada uma instabilidade criada por esta situação, que não deixa de ser de ignomínia, de chegar ao fim do mês, vários meses consecutivos, e não ter o ordenado. De facto, nós entendemos que a educação artística não se destina a um número restrito, não se devia destinar, e é por este caminho quase que parece que estamos a ir, a um número restrito de alunos talentosos em disciplinas selecionadas. Entendemos que é um direito universal. E faz parte de uma educação completa dos nossos filhos. Nesta educação, eu pergunto, faço das palavras de António Damásio Minhas, porquê que há de haver primazia no desenvolvimento das capacidades cognitivas em detrimento da esfera emocional? E é disto também que estamos a falar quando falamos de ensino artístico. É que este ensino da música e da dança faz parte do desenvolvimento global da educação de um jovem. Deste desenvolvimento emocional. Sem este equilíbrio do cognitivo e do emocional, nós não temos crianças e jovens equilibradamente formados. Eu acabava a minha intervenção dizendo que me faltou algum dinheiro, me tem faltado algum dinheiro lá em casa depois de ter sido despedida. A minha ex-mulher, que trabalhou comigo na minha casa durante 17 anos e que há 2 anos já não vai, continua a ir às audições do meu filho e ela leva ao marido, que é ladrilhador. De facto, isto tem-me faltado algum dinheiro lá em casa. Não, faltou ainda comida no prato, mas eu, nesta balança equilibrada de comida para a boca e de cultura para a alma, ponho os dois, estas duas grandezas, em equilíbrio e preciso das duas igualmente. Ainda não me faltou comida para a boca e também não me tem faltado a música lá em casa. Mas, de facto, isto para mim é necessidade básica. E o nosso ensino artístico especializado é aquilo que eu mais identifico como qualidade no ensino. E queimar isto é queimar a nossa melhor seara.
Muito obrigado, doutora Irene Primitivo Constantino. Iríamos passar aos seus deputados e deputadas. Fazer menção que, entretanto, chegou a senhora deputada Rita Rato, do PCP, e o seu deputado Jorge Gonçalves, do Partido Socialista. Daria a palavra ao deputado Pedro Pimpão, do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os meus colegas, naturalmente, cumprimentar os docentes, os pais, os funcionários, os dirigentes do Orfeão de Leiria, e queria começar precisamente pela frase da doutora Irene Constantino relativamente à importância que o ensino artístico especializado teve no nosso país e conjugando isto também com o ensino profissional, porque se há investimento público no nosso país nos últimos 25 anos que tem merecido a pena, tem sido investimento no ensino profissional e no ensino artístico. Se há investimento público que tem tido retorno do ponto de vista da melhoria da nossa sociedade, quer na ocupação dos nossos jovens, que estão hoje melhor preparados para enfrentarem o mercado de trabalho, quer na ocupação dos nossos jovens ao nível da sua formação cultural, tem sido o ensino profissional e o ensino artístico em particular. E, portanto, é mais do que justo referir que, quando se solicita investimento nesta área, é um investimento que tem justificação naquilo que tem sido a sua história no nosso país nos últimos 25 anos, e estamos numa altura em que assinalamos precisamente os 25 anos de ensino profissional em Portugal, e temos verificado que tem sido um investimento positivo a todos os níveis, e podemos ter essa análise feita nos vários pontos do nosso país e do nosso distrito em particular, da nossa região de Leiria, até porque eu sou de Pombal, sou mesmo pertinho de Leiria, precisamente onde começou o ensino profissional, a primeira escola de ensino profissional em Portugal, é a TAP, Escola Tecnológica Artística Profissional, foi ali. E, portanto, sei bem, pronto, e sei bem a importância que aquela e muitas outras escolas têm tido no nosso país, e por isso sou, e creio que é unânime em todos os partidos, sou adepto da importância que estas escolas têm tido no contexto regional, no contexto local, na comunidade onde estão inseridas, onde estão integradas, e daí que seja um investimento público mais do que justificado. Portanto, a argumentação aduzida é uma argumentação que eu acho que está estabilizada, porque as pessoas, a todos os níveis, devem ter essa importância daquilo que é o ensino profissional e artístico bem presente naquilo que é a gestão dos recursos públicos. Permitam-me também que faça uma nota relativamente ao Orfeão, porque é do Orfeão em particular que estamos a falar, podemos falar de outras escolas de música. Não. A petição.
Muito importante mesmo, não é só o Orfeão. O Orfeão foi o impulsionador desta comissão. Nós estamos em representação de várias dezenas de escolas deste país que subscreveram todos os documentos que nós estamos aqui a falar. Portanto, não é só o Orfeão. Muito obrigado.
Vamos tentar fazer o meio termo disto. O requerimento que temos em concreto é da Associação de Pais do Orfeão de Leiria, e já percebemos que politicamente se agregaram muitas outras entidades. Sr. Deputado Pedro Pimpão, aproveitando o tempo...
Eu ia dizer isso mesmo. Eu ia dizer que o foco de discussão iniciou-se, ou pode ter tido o seu epicentro no Orfeão de Leiria, que conhecemos bem, e naturalmente que outras escolas com os mesmos problemas se associaram, e nós já tivemos aqui escolas profissionais que não só relativamente ao ensino artístico que vieram aqui expor o problema e que nós temos conhecimento. O que eu queria dizer era, independentemente das escolas todas, que eu sei que isto é um problema, que é um problema nacional, porque o foco do problema é o mesmo, e o que eu queria dizer era que conheço outras escolas que não o Orfeão de Leiria, nomeadamente no contexto daquilo que é o nosso distrito, e eu sou deputado pelo distrito de Leiria, nomeadamente Alcobaça, Óbidos e outras que falou, e sei que precisamente as preocupações são as mesmas. As preocupações é a falta de financiamento e os compromissos do Estado português que já deviam ter sido concretizados, ponto final. E nós sabemos, e temos noção perfeita disso.
Quero concluir, Sr. Deputado, por favor.
Pronto, eu só queria dizer que relativamente ao Orfeão, porque estão aqui alguns pais de alunos que estão no Orfeão, que reconhecemos o papel extraordinário, e não estou a dizer isto porque fica bem, é porque conheço, é porque acompanhamos de perto as preocupações do Orfeão, é porque falámos também com os seus dirigentes, é porque conhecemos os pais, conhecemos os alunos, muitos de nós têm contacto permanente com as atividades promovidas pelo Orfeão de Leiria, e sabemos da importância que o Orfeão de Leiria tem no contexto da formação cultural dos nossos jovens e da nossa região. Porque se não fosse o Orfeão de Leiria, a nossa região era muito mais prejudicada e era muito menos valiosa do ponto de vista que é a promoção da cultura da nossa região. E, portanto, estamos altamente solidários com aquilo que são as vossas preocupações. E, portanto, isto é aplicável a todas as escolas do país que têm estes problemas. E, naturalmente, fizemos diligências internas para tentar... Vou terminar... Pronto. Eu vou terminar dizendo que nós, assim que soubemos do problema diagnosticado a nível nacional, interviemos junto das entidades competentes para que se resolvessem imediatamente esta situação, porque somos a favor da estabilidade do sistema educativo, nomeadamente nesta área. E, portanto, não compreendemos como é que se atravessam tantas dificuldades e não se resolve esta situação. E, portanto, aquilo que é a posição do Partido Social Democrata é de tentar resolver a situação o mais rapidamente possível. E fizemos saber, junto das entidades competentes, que esta situação não podia ser mais protelada. E aquilo que sabemos, internamente, é que já existem compromissos assumidos para fazer os pagamentos, mas infelizmente ainda não chegaram a muitas escolas, outras já chegaram. E, portanto, aquilo que nós queremos e que vamos continuar a batalhar solidariamente é que este problema seja resolvido o mais rápido possível. E é esse o nosso compromisso que tem sido assumido internamente e que assumimos também perante vocês e todas as pessoas que são afetadas por este problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu recordo que são 3 minutos por cada grupo parlamentar. A senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento tão ilustre a delegação do Distrito de Leiria das Escolas de Ensino Artístico Especializado e penso que o retrato que nos deram aqui, que todos nós conhecemos do papel fundamental das escolas de ensino profissional, de ensino artístico especializado, enquanto polo de desenvolvimento cultural, enquanto instituições que permitem que as nossas crianças acedam a um tipo de ensino que de outra forma não conseguiriam aceder, e é muito explícito aquilo que a doutora Irene disse, que é o salto qualitativo que se deu no ensino das artes em 3 gerações, penso que foi feito um caminho excelente. Já não compreendemos e não podemos aceitar que o Estado não tenha respeito por quem trabalha e ao final de 4 meses ainda não tenha colocado um cêntimo nestas escolas. E já não falo do POPH, falo dos contratos de patrocínio que respeitam ao orçamento de Estado e que não há nenhuma justificação para que isso não aconteça, a não ser aquilo que eu consegui junto do Sr. Diretor da Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, que faltava a assinatura de uma portaria de extensão, que é uma coisa que se faz todos os anos. Parece que o papel não circulava entre o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças, embora eu me tenha oferecido para levar o papel de um lado ao outro. Mas o que é facto é que isso ainda não foi pago. E a promessa de que seria muito rapidamente, para mim era hoje à tarde ou amanhã de manhã. Já passaram 4 meses e o que é facto é que não sabe exatamente quando é que o dinheiro chega à escola. E quando chegar a primeira tranche, ele vai resolver um problema de mês e meio e as escolas vão voltar ao mesmo se não se entrar numa rotina. Isto não é uma matéria nova, portanto os fundos comunitários já existem há muitos anos. Há situações que já deviam ter sido limadas. Se o ano passado foi mau e foi muito mau nas escolas profissionais e havia a promessa de este ano correr melhor, o que é facto é que este ano todas as escolas estão muito pior. Portanto, não são só as escolas de ensino artístico especializado, são as escolas profissionais, são as instituições de ensino especial, são os cursos do Programa Integrado de Educação e Informação, são os cursos CEF e quem anda no terreno e esteve, como eu estive ontem no entroncamento, percebe que há cursos que não têm os recursos para funcionar porque não chegaram. Na segunda-feira estive em 3 escolas em Leiria, não têm cursos ainda homologados e faltam professores. Quer dizer, há coisas que não se compreendem. Isto é danoso e é indigno para quem trabalha. É uma falta de respeito para todos aqueles que dão o melhor para contribuírem para o desenvolvimento do país, cada um na sua área, mas todos nós sabemos que as artes e o desenvolvimento global do aluno passa por todas as áreas, quer seja a matemática, o português, a expressão física, a música, a dança. E é isso que permite um desenvolvimento harmonioso e global das nossas crianças, e todos nós sabemos que dar essas oportunidades é também um fator de sucesso. Da parte do Partido Socialista, que tem acompanhado com muito cuidado esta situação, somos solidários, faremos todos os esforços para que esta situação se estabilize rapidamente, mas não podemos deixar de mostrar a nossa indignação pelo facto de, até agora, ela ainda não ter tido um desenvolvimento competente. Relativamente à questão das formalidades,
concluo, Sr.
Presidente. Relativamente à questão das formalidades, tomámos boa nota, tanto mais que há um conjunto de situações que devem ser ultrapassadas e nós faremos chegar essa informação a quem de direito. O PS não é governo, portanto, quem executa estes procedimentos, faremos chegar essa informação no sentido de minimizar os prejuízos, sendo certo que as escolas têm que cumprir as suas obrigações com as finanças, as suas obrigações com a segurança social, e não podem estar, depois disso, a receber o dinheiro. Ele tem que ser antecipado, como é para as empresas, por exemplo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria começar por cumprimentar as escolas aqui presentes, Tomar, de Setúbal, de Óbidos, de Caldas da Rainha e de Leiria, se bem tomei nota daquilo que aqui disseram em nome do Partido Comunista Português, de agradecer e de saudar esta diligência no sentido de trazer à Comissão de Educação as preocupações que há muito vêm transmitindo e tornando públicas, e dizer que para o PCP a melhor forma de valorizar é cumprir os compromissos que o Estado tem. Isso é, desde logo, a melhor forma de valorizar as escolas do ensino artístico, que infelizmente não tem sido feito. Nós entendemos que esta decisão de substituição de financiamento do Orçamento de Estado por POPH se insere numa estratégia de desresponsabilização do Estado naquilo que é um direito constitucional, e eu escuso-me depois de ter já sido aqui invocados alguns dos artigos da Constituição que consagram estes direitos, aquilo que é fundamental. Dizer que nós, ao longo dos sucessivos orçamentos de Estado, temos vindo a propor que tudo aquilo que são despesas fixas de funcionamento das escolas, seja de escolas profissionais, seja de conservatórios de músicos, seja de escolas públicas, porque também já há escolas públicas secundárias que têm financiamento via POPH, seja suprido através de Orçamento de Estado e nunca através de POPH, porque isto tem objetivamente implicações naquilo que são salários que têm que ser pagos a tempo e horas, descontos para a Segurança Social e um conjunto de outras matérias que o financiamento do POPH não propõe, não assegura. Nós, ainda recentemente, no processo de discussão do Orçamento de Estado para 2015, apresentámos uma proposta para garantir que aquilo que é transferido por via do POPH fosse totalmente assumido pelo Orçamento de Estado, e infelizmente quer o PS, quer o PSD, quer o CDS votaram contra. Dizer o seguinte: nós entendemos e nós dirigimos a 2 de outubro de 2014, no dia 2 de outubro, dirigimos uma pergunta ao Ministério da Educação sobre a situação do atraso nas verbas e a situação que estava colocada em outubro. O Governo não respondeu, o Ministério da Educação e Ciência não respondeu, como muitas vezes não responde à Assembleia da República, colocando em causa a possibilidade de fiscalização do Governo, e isto também com isto a degradação do regime democrático. Nós não temos os contactos que o PSD tem para fazer diligências internas e, portanto, usamos os nossos meios institucionais. Fizemos a pergunta ao Governo, o Governo não respondeu. No dia 2 de dezembro, inclusivamente no dia em que houve também uma jornada nacional de denúncia desta situação, dirigimos ao Governo novamente esta situação e colocando a necessidade de rever, de pagar aquilo que se deve, que isso é fundamental, com efeitos retroativos, mas também de garantir a possibilidade de revisão do regime de financiamento. Nós somos completamente contra o facto, por exemplo, as regras do POPH só permitirem o financiamento das horas efetivas de formação que um professor dá e não um conjunto de outras despesas que têm que ser as escolas a arcar, e portanto entendemos que é inaceitável. Entendemos que, mais do que isso, é de uma opção deliberada. Infelizmente, nós podíamos dizer, não é por falta de desconhecimento, não sabem como é que funciona, não é? O senhor deputado do PSD disse aqui como conhece a realidade concreta do distrito, e portanto não é por desconhecimento, é por opção ideológica, de uma concepção de que a cultura é algo que pode ser comercializável como qualquer outro serviço, e que A cultura deve ser para alguns e não há uma perspectiva de massificação do acesso à cultura, da produção e da fruição cultural. E no nosso entendimento isso é inaceitável porque revela uma concepção elitista e mercantilista da cultura. Para além disso, nós entendemos também, porque é engraçado, eu fui a primeira geração na minha família a tirar um curso no ensino superior e nasci em 83. Não fui ainda a minha primeira geração na minha família a conseguir estudar no ensino artístico porque isso só existe na capital distrito. Como eu sou um concelho ainda do interior, nem há capital distrito. Hoje os alunos conseguem chegar e, portanto, isto significa que há muito a caminhar, sendo que estamos com um problema que é de caminhar ao mesmo tempo que temos que travar um retrocesso. E isso é muito negativo, porque nós, as verbas disponíveis para isto, no volume de financiamento, e com isto termino, Sr. Deputado, no volume do financiamento global do Ministério da Educação, são residuais. Infelizmente, o ensino artístico tem, do ponto de vista do peso no orçamento do Ministério da Educação, um peso residual. E, portanto, nós entendemos que se trata de um compromisso que cabe a cada um, no seu espaço de intervenção, continuar a denunciar e exigir o cumprimento da Constituição e, da parte do PCP, é o que faremos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora uma pequena intervenção, não na qualidade de deputado coordenador desta audiência, mas em representação do Bloco de Esquerda, que é o meu grupo parlamentar, para vos dizer o seguinte, a docentes, funcionários, pais das várias escolas aqui representadas, constituem até algo que se percebe uma plataforma de cidadania, uma plataforma política, bem como aos requerentes originais do Orfeão de Leiria. É que a incompetência é que está à vista. Porque, independentemente das controvérsias e das discussões que nós possamos fazer sobre o modelo de financiamento destas escolas, e seguramente o Bloco de Esquerda não acompanha o atual tipo de fontes de financiamento que estão otorgadas a estas escolas, não discutimos nem sequer a relevância e a centralidade que elas têm, portanto isso já foi bem evidenciado hoje aqui e é quase um lugar comum. O problema é que se sabia que havia, há muito tempo, iria haver um hiato na transferência de fundos. E, portanto, tudo isto podia ter sido programado, não foi nenhuma circunstância repentina, não foi nenhuma circunstância inesperada, não foi nada disso. O que se passa é que nós temos uma política de austeridade, na verdade austeritária, em que cortes sobre cortes têm vindo a existir, já que hoje também deram a dimensão disso, mas no meio dessa gestão entrópica dos cortes, depois é a lei da selva, todos tentam fugir e passar para a batata quente para o outro lado e vocês são hoje aqui as vítimas disso, como tantas outras. E, portanto, queria exprimir a solidariedade e dizer que da parte do Bloco de Esquerda também já fizemos perguntas, não obtivemos respostas, porque a incompetência não responde, não é? Portanto, creio que o problema é manter uma atitude de firmeza, de luta e de exigência e tentar obter uma explicação política, porque nós ouvimos hoje aqui o PSD, com agrado, dizer que está tudo à beira de estar resolvido, menos aquilo que já deixou de estar resolvido para trás, mas a verdade é que a pergunta, mesmo que isso seja exatamente assim, a pergunta mantém-se, é porque é que foi possível isto? E no futuro, que outras circunstâncias não virão a ocorrer exatamente com estes contornos? E, portanto, isso é verdadeiramente inaceitável, sobretudo quando se governa dizendo a um país que temos que respeitar todos os compromissos externos e não se respeitam os compromissos internos com aqueles que são os habitantes primeiros e últimos deste país. Muito obrigado pela parte do Bloco de Esquerda. Eu queria dizer que agradecia se nos pudessem deixar cópias da sua introdução inicial ou da sua, que teremos o maior gosto em distribuir por todos os grupos parlamentares. E feita essa observação, passava-vos a palavra, tem cerca de 10 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Só para informar que o Partido Socialista também fez uma pergunta que ainda não obteve resposta. Na semana passada pediu a audição do Ministro da Educação sobre as questões do financiamento. Não foi agendada, foi agendada esta semana. Esse pedido não foi aceito pelo CDS e pelo PSD, portanto foi chumbado e o PS recorreu do agendamento protestativo para ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria.
recordatória neste momento, para sermos de perfeita equidade, creio que não. Passaria a palavra, então. Tenha a bondade, quem queira.
O meu nome é Ricardo Ribeiro, só queria salientar aqui uma coisa. 4 meses e meio depois dos professores não terem recebido, estão a dar aulas precisamente com a mesma capacidade, com o mesmo sorriso na boca, sempre. E isto é de louvar. Portanto, vamos deixar de tratar mal as pessoas. Esta casa tem de tratar bem as pessoas. É isto que eu peço. Obrigado.
Muito rapidamente, queria só fazer 3 apontamentos que acho, chamo-me Pedro Figueiredo, sou da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, aqui em Linda Velha. Portanto, há outras regiões que estão aqui representadas. Isto não é um problema partidário, nem é um problema distrital. E também chama a atenção que não é um problema de agora, é um problema que já vem de há muito tempo, e por isso é que estou a dizer que não é partidário, porque não é só a questão do POPH, que em 2011 entrou como forma de financiamento. Em 2010, no Orçamento Geral do Estado, já houve um corte significativo para o ensino artístico, que é ridiculamente residual, de facto, mas estamos a falar para o país inteiro, para um ano, qualquer coisa como 46 milhões de euros, que no orçamento do Ministério da Educação é, de facto, residual e, portanto, todo o artístico está lá metido. Este era um ponto que eu queria chamar a atenção, portanto, não é uma questão partidária, há aqui um outro problema, que é de consciência da visibilidade e, de facto, do peso que tem o ensino artístico neste país. E a consciência de outra coisa, a rede de ensino que se foi criada desde há uns bons anos, desde há 20 e tal anos que foi criada esta rede de ensino, e o sistema e os regimes de ensino, como, por exemplo, o regime articulado, que é o regime que tem o financiamento, portanto, do Estado, é uma coisa única da Europa e que, ainda por cima, é invejada por todos os outros países. E, portanto, vamos perder isto porquê? Só se formos... Não é, por isso, insisto... Por favor, há que sensibilizar não só agora, portanto, esta comissão, mas também, portanto, cada um dos grupos e cada um dos partidos tem que ter sensibilidade para perceber que estamos a falar de algo que é único, um bocadinho ao estilo da Via Verde. Portanto, nós podemos exportar esta ideia e é uma boa ideia. Para chamar também há um outro ponto aqui também que eu gostava de rapidamente falar. De facto, há aqui um peso grande, que é este do cumprimento dos compromissos. Assim, de facto, há uma responsabilidade aqui para as escolas, mas esse peso torna-se maior quando percebemos, de facto, o impacto que tem o ensino artístico no país. E, portanto, foi falado aqui, e eu volto a reforçar esta questão, que é uma questão que portanto, há estudos, há estatísticas que dizem que, de facto, os nossos alunos do ensino artístico têm um sucesso escolar muito maior e, portanto, a média dos alunos do terceiro ciclo é o 4, que é um valor interessante, e no secundário também temos muitos outros alunos. Portanto, o ensino artístico não só é importante para o desenvolvimento dos nossos alunos, como é importante também para criar riqueza. E isso é outra coisa que é importante ver-se, é que as comunidades depois têm a capacidade de poderem ter animação cultural, de ter desenvolvimento cultural na sua região e, portanto, há uma criação de uma série de serviços à volta da cultura e à volta da arte e à volta das escolas em cada região que tem uma escola de música. Queria chamar a atenção para uma última coisa: o ensino artístico não é ensino profissional. Isto é muito importante, porque não se cria um músico nem um bailarino com estes anos de secundário e de ensino básico. É eventualmente um ensino profissionalizante, no sentido em que estas pessoas depois vão desenvolver a sua vocação. E isto é importante que se perceba, que estes alunos saem deste ensino e vão para o ensino superior. E existe ensino superior nestas artes que precisa também destes alunos. Mais trabalho, mais formação, mais empregos, mais serviços à volta também desta forma de ensino. Não estamos a falar de um nicho pequeno, estamos a falar de um impacto real do nosso país, que é invejado por outros países e que deveríamos, de facto, acalentar e defender ao máximo, independentemente da cor política, das ideologias e das filosofias que estejam para trás. Obrigado.
Mais alguém pretende usar a palavra? Tenha a bondade.
Muito boa tarde. O meu nome é Yolanda Rodrigues, a Itabrito também. Sou da direção e presidente e professora da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. E estamos todos em consonância. Quero aqui mencionar uma questão que é importante, que é o seguinte. A Academia de Dança Contemporânea em particular é a primeira escola do ensino vocacional de dança em Portugal. E do particular e cooperativo. É das primeiras que tem o curso todo, do 5º ao 12º ano. Eu fui lá aluna. Deparei-me com estes problemas enquanto aluna, os pais, os meus pais, os pais de outra geração abaixo da minha fizeram o mesmo que estes pais hoje estão a fazer. Eu, enquanto aluna, também lutei para os problemas financeiros da escola. E agora, e houve alturas que as coisas melhoraram, o que acontece é que, não há saídas profissionais para os nossos alunos, que isso é um problema grave, portanto, depois fica tudo num bolo. E agora, durante muitos anos houve uma geração que batalhou para o ensino, tanto artístico, da música e da dança, existirem com qualidade, com planos de estudo e tudo mais, mas sempre com dificuldades financeiras. E o que se passa é que, passado 32 anos, que a Academia faz precisamente este ano 32 anos, nós estamos a voltar atrás. Tudo aquilo que foi batalhado por uma série de gerações para termos determinados direitos, regrediu. E aqui o que é importante e todos entendermos é que está toda a gente muito solidária connosco. Ótimo, excelente, maravilhoso. Todos os anos isto se repete. Todos os anos eu contrato pessoas e não faço a mínima ideia que dinheiro é que vai ser atribuído. Eu assino contratos e não faço a mínima ideia que dinheiro é que vai ser atribuído, que dinheiro é que eu vou ter para pagar às pessoas. Estamos setembro, outubro, novembro, o ano passado foi vergonhoso, fizeram-nos uma transferência a 31 de dezembro à tarde. Foi toda a gente para o Natal, passagem de ano, sem receber um tusto desde setembro. E tal como foi mencionado aqui, nós temos que cumprir com a nossa parte em termos de não, já nem estou a falar nessa parte, de lecionação ninguém falha, está lá, porque o amor à camisola é o primeiro a lá estar e porque nós amamos aquilo que fazemos, amamos os nossos alunos e amamos a arte, isso já foi tudo mencionado. Agora aqui a questão é, nós estamos com dívidas à Segurança Social, depois não nos é desbloqueado o dinheiro. Chega, já chega, estão sempre solidários e eu ligo sistematicamente para o Ministério, já nem sabem o que me hão de dizer, nem me conseguem ouvir ao telefone, não é? Os próprios funcionários nem sabem o que hão de responder, desde setembro que eu ando a ouvir, tal e qual como todas as outras escolas, que é uma questão de dias e todos os anos isto se repete. Desculpem uma expressão, mas é vergonhoso eu, enquanto aluna, ter que ter lutado junto com os pais e com os professores e passado muitos outros anos, não é? Fiz a minha carreira profissional, estou a lutar exatamente pelas mesmas coisas, mas em piores condições. Portanto, é para refletir, mas a sério. Obrigada.
Colega do lado, faz favor.
Boa tarde, sou Walter Santos, também sou representante dos pais da Academia de Dança de Contemporânea de Setúbal e só queria referir o seguinte, aquilo que a professora Yolanda acabou de dizer é de veras importante porque estas pessoas também precisam de estabilidade e é, se queremos fazer a diferença para o futuro, é através da estabilidade e aí é que são as grandes alterações e a estabilidade tem que introduzir forçosamente o comprometimento, o compromisso, cumprir os compromissos a prazos e a horas. E também faço aqui uma nota para os funcionários da escola, que são pessoas que são fundamentais para o bom funcionamento e que ganham uns vencimentos irrisórios e que estão lá com o mesmo sorriso na boca e é sempre fundamentais para a segurança das nossas crianças. Outra coisa, senhora deputada do PCP referiu, o POPH não cobre estas despesas com este tipo de funcionários, eu não estou a ver uma escola funcionar sem aquelas pessoas, sinceramente, já nem falo da parte administrativa, mas falo, por exemplo, na academia, entram todos os dias crianças, penso eu, dos 4 anos, é o mínimo, não é? Sim. Dos 4 anos, portanto, veja bem se dos 4 depois até ao 12º ano, como é que é possível estar lá sem ter funcionários, pessoas que ganham vencimentos mínimos e que estão lá a sustentar e a criar segurança para todas as crianças. Muito obrigado.
Muito breve.
Senhores deputados, meu nome é António Dili, eu sou musicólogo e também represento aqui a direção pedagógica do Conservatório de Música de Ceia. Portanto, para dizer de facto, reforçar essa ideia. Eu de facto achei esta troca de ideias esclarecedora. Gostava de apenas referir que no caso do ensino articulado, que foi referido pelo meu colega Pedro Figueiredo, o ensino articulado passou a ser inteiramente gratuito em 2008. O que quer dizer que, no que diz respeito à definição do ensino artístico, neste caso especializado em música e no de dança também, há uma colaboração estreita entre estas escolas, que são 106 escolas, já foi dito, há uma colaboração estreita entre estas 106 escolas, integram a rede escolar, e o ensino regular, entre o ensino regular público e obrigatório. E, portanto, ele passou a ser gratuito. Quer dizer que ficamos inteiramente dependentes destes tipos de financiamento que ainda, de facto, não foram bem definidos. Nós sabemos que são situações esporádicas e momentâneas. O caso do POPH em 2011 veio, de facto, alterar muito o modo de funcionamento. Mas gostava ainda de deixar uma nota relativamente às indústrias culturais, que eu sei que é um assunto que nesta comissão também tem lugar. E essa ideia das indústrias culturais e do papel que têm estas escolas na produção e na criação de uma indústria que nós nunca tivemos em Portugal. Nós olharmos para os últimos 100 anos, só nos últimos 30 anos é que houve alguma mudança neste campo. Nós, a nossa indústria de cinema, como vocês conhecem e conhecerão com certeza, foi sempre incipiente, apesar das várias tentativas desde os anos 20, anos 30, especialmente do cinema sonoro. O caso dos espetáculos musicais e da ópera é mais do que conhecido. E, portanto, e a música e o ensino da música nos jovens, na idade escolar, no ensino básico, é o que estamos a falar, é os alunos que entram, que têm iniciação no primeiro ciclo, e entram no segundo e no terceiro ciclo e fazem o ensino de música e dança e depois continuam para o ensino secundário nestas escolas ou nas profissionais e depois vão para o ensino superior, que todos nós fizemos este percurso e que agora somos professores. Nós somos, de facto, os protagonistas de uma indústria que ainda não apareceu e que tem que aparecer. E, portanto, tem que haver uma sensibilidade. Já não vou falar da indústria da música pop, porque é uma indústria americana que depois se espalhou pelo mundo, não é? Desde o início do século, ainda bem. Mas há outras indústrias que têm que ser vistas como atividades profissionais e, se nós não as encararmos como atividades profissionais, elas nunca vão aparecer. Não, o facto de ser indústria não pode ser sempre pejorativo, não é? Neste caso, nós estamos a falar nesse sentido. E, portanto, estas escolas e este ensino é fundamental para a emergência dessas indústrias. E não só para a criação de públicos, mas também porque a indústria funciona com tudo, seja a nível português, seja estrangeiro. Deixar apenas uma nota, que nos últimos 30 anos, músicos portugueses, especialmente, que é o que eu tenho conhecimento, têm feito percursos internacionais. E, portanto, nós estamos a um nível, como disse o Pedro Figueiredo, estamos a aproximar dos níveis internacionais, não só europeus, mas também americanos, e que é uma pena que não apostem neste setor, que é conduzido por especialistas. Isto é um setor conduzido por especialistas. Muito obrigado.
Obrigado. Nós queria saudar todas as escolas presentes e os requerentes, dizer-vos que se após este debate com os deputados de vários grupos parlamentares quiserem ainda juntar alguns documentos ao processo desta reunião, são bem-vindos, nós daremos deles pública nota e agradecer-vos mais uma vez, creio que a mensagem passou, as várias mensagens também passaram e que tenha sido útil para todos. Nós temos de terminar rigorosamente antes das 15 horas e por isso vos agradeço a todos. Muito boa tarde.